Entrevista do dia, presença do presidente da Colônia de Pescadores E22, Luiz Carlos Amaro. Bom dia, satisfação recebê-lo aqui.
Bom dia, diretor Hélio. Bom dia, Franciele. Bom dia a todos os nossos ouvintes, em especial nossos pescadores e pescadoras das E22.
Bom, 17 municípios envolvem as E22, são mais de 250 associados, se não me falha a memória, e é um período de defesa. Começou dia 1º de outubro e segue até final de janeiro. O que o senhor diria para o nosso pescador?
Sempre que eu estou falando, que eu tenho instruído eles, é o comprometimento que nós temos nesse período muito importante da reprodução das espécies, né? Que tenham todo aquele cuidado, que também tenham o compromisso de fiscalizar nossas águas, nossos rios, para que a reprodução das espécies não seja interrompida ou não sejam capturadas as espécies.
Bom, é importante lembrar, muitas vezes as pessoas nos ouvem aqui e ficam pensando assim, não, mas e será que essa associação, será que essa entidade tem prestado um serviço que vem a dar uma reestruturação, uma qualificação no Rio Uruguai? O que fez nesse período, na sua avaliação, desde que essas colônias de pescadores foram organizadas, os pescadores são conscientizados, deu uma diferença entre produção de peixe, recuperou, foram recuperados os leitos do rio? Como é que ficou essa situação? Porque estava um pouco caótica no passado.
É bem verdade, a gente sabe disso, desde a construção do E22, desde a formação, desde a organização desses pescadores, tem melhorado a situação. Mas aí vem aquela situação, hoje eu posso pescar com esse petrecho, mas o meu peixe ele não está saindo, porque a malha é muito grande, então vamos diminuir a malha. Então essa consciência que todos têm que ter, né, para que ele possa aumentar os nossos estoques pesqueiros, né, ele tem que ter um comprometimento, que eu venho sempre dizendo, não só com o rio, mas com as barrancas, com os mananciais, ou seja, com os arroz, com a sanga. Vai lá e planta uma árvorezinha lá, né, que ele vai melhorar a situação, né. E ter aquela conscientização de que não pode, se eu não posso pescar com esse petrecho, eu não posso, né, para que a coisa, né, venha melhorar.
Mas nem todo proprietário de terra lindeiro ao Rio Uruguai ou rios adjacentes é pescador, a gente sabe disso. Este, às vezes, ele não está ligado à pesca, mas o nosso associado, ele tem contribuído?
Olha, te digo assim, uns 40% ele contribui. E não mais ele não contribui. E em vez de ele cuidar, ele destrói. Essa é a grande verdade. E isso que eu tenho dito...
Essa conscientização tem que acontecer, tem que apertar um pouquinho?
É necessário.
Porque o governo tem feito sua parte, tem participado agora, pelo menos no período do defeso, ele recebe um apoio financeiro, porque ele não pode trabalhar. E ele não pode contribuir também?
É bem verdade, ele tem que contribuir, ele tem que fazer a parte dele. Olha, veja bem, iniciou o defeso agora dia 1º de outubro, né? Na verdade, a E22 praticamente está com 85% já concluído todos os requerimentos.
Todos os processos, exato.
Estão todos prontos, 85%. Faltam alguns detalhes. Na nossa região aqui de Iraí, 100% já está concluído com sucesso o requerimento dele. Então ele tem que ter essa consciência que ele está ganhando, ele vai ter que cuidar.
Amaro, não teria a ocasião, quem sabe, de se levantar um projeto em nível de colônias de 22 e com isso ampliar para outras colônias de pescadores um projeto de reflorestamento, onde pelo menos, vamos supor assim, cada associado, como recebe esse apoio do governo, ele que dê a sua parte de contribuição, plantando aí, eu tenho certeza que se entrar em contato com a Creluz, que é uma companhia de eletrificação excelente, uma cooperativa fantástica, que tem uma criação e uma plantação de mudas nativas, se nós distribuísse para o nosso associado, se fazer um projeto de reflorestamento, começa a ser um exemplo para as outras colônias?
Olha, bem verdade. Eu venho acompanhando isso aqui de duas colônias de pescadores da nossa bacia. A colônia de pescadores de Porto Xavier, que tem um projeto assim com uma empresa de energia, tipo a Creluz, lá naquela região, acho que é Copel, não me falha a memória, naquela região lá. E isso tem um projeto muito bonito que eu acompanhei, e eu já estou tentando também, através da Universidade de Santa Maria, e com a URI, um projeto assim. Eu já venho conversando com pesquisadores, com biólogos, né, para que nós consigamos um projeto dessa maneira, para cada pescador ele ter a sua parte, fazer a sua parte, ir lá e contribuir.
Bom, se você tiver intenção, quero ser parceiro nesse projeto, a rádio, com a Colônia Z22. Eu faço essa ponte para chegar até o professor Alemar Batista e a sua diretoria. Tenho certeza que serão parceiros da Colônia Z22. E aí nós temos
246 pescadores.
246. Todos contribuindo. Faz multiplicado por 50. E aí nós podemos plantar na beira do rio Uruguai ou dos rios adjacentes que dão fluência de água para o rio Uruguai. Plantas que vêm a ajudar, inclusive, a peixes que no passado se alimentavam. Exatamente. Quais eram as plantas as frutíferas? Guabiroba, o que mais tinha? Amora?
Tinha tudo.
Angazeiro.
Teve um ano que nós fizemos, em 2009, não me falha a memória, até com o saudoso, nosso grande parceiro, Tito Gimelli. Que Deus o tenha ele. Nós fizemos um projeto assim, existia uma compensação ambiental das pessoas que pagavam um crime ambiental, a prefeitura lá tinha que ir lá pegar, comprar e dar para uma entidade. A Z22, naquele ano, foi mais de 200 mudas de espécies frutíferas, né, nativas, que foram plantadas lá embaixo na sede da Z22. Mas depois, com o passar do tempo, um grupo indígena tomou conta de lá, então a gente nem sei mais o que houve lá, porque eu já não fui mais lá. Mas nós tínhamos um projetinho assim. E eu, com certeza, o diretor será bem recebido nessa parceria e pode contar com a Z22 que nós estaremos lá.
Estamos conversando com Luiz Carlos Amaro, presidente da Colônia de Pescadores Z22, com sede em Iraí, abrangendo 17 municípios de nossa região. Bom, voltando ao assunto que é a pauta do início da nossa entrevista, aquele associado que ainda não encaminhou a sua documentação para buscar o apoio do governo federal nesse período de defesa, como ele deve proceder?
Praticamente todos eles têm o contato da entidade, né? Eles me procuram, me ligam, porque nós temos um sistema muito diferente, hoje mudou. Anos atrás eram aquelas filas imensas, como tu mesmo acompanhou já, diretor, era o Cine com aquelas filas imensas de pescadores, daí em 2017, 2018 passou-se para o INSS gerenciar esse defeso, então vem mudando. E agora o Defesa 2020-2021, ele é um sistema online. A Colônia de Pescadores, a Confederação, lá em Brasília, a Federação do Estado, nós temos um canal direto, né, que as colônias têm lá o seu convênio lá com a Previdência Social do Ministério do Trabalho, onde que tem uma senha de acesso de cada entidade. O presidente vai lá no sistema, no computador, abre lá, pede a senha de acesso, entra lá, seguro, defesa do pescador artesanal, período tal, a portaria tal, que cada bacia tem sua portaria. Então, a portaria da bacia do Uruguai é a 0193, e aí vai pedir lá os dados da entidade, a senha de acesso da entidade, coloca-se lá, aí chama o pescador, pega o seu NIT, onde pede o CPF, aí vai abrir lá, vai aparecer toda a ficha do elemento lá.
Para preencher a documentação. Bom, o que pode o pescador agora, nesse período que não pode pescar para comercializar produtos, deve se preservar no período da piracema, mas para ele, no dia a dia, ele pode pescar alguma coisinha?
Ele pode. O pescador, o amador, ou seja, qualquer, ele pode ir lá, ele pode ter uma vara simples, sem molinete, sem carretilha, uma linha de mão com uma chumbada, um anzol, a minhoca, que é o essencial, e embarcado ou desembarcado desmotorizado.
Certo.
E 5 quilos todo dia e mais um exemplar. Esse é o dourado surubi, que é proibido. Né? E dizer assim, ó, que a fiscalização, ela existe. Nós tivemos uma operação agora, no primeiro dia de abertura da Piracema, uma operação que foi prestigiada por todos e foi assim, ó. Tem o apoio da Colônia de Pescadores.
Mas a própria Colônia de Pescadores não pode contribuir com a fiscalização?
Com certeza.
Alertando as autoridades? Porque ela está preservando o que é dela?
Nós temos um canal direto aí com a fiscalização ambiental. Então, essa foi a primeira operação. E vai acontecer várias operações durante o período de defesa. Porque todos os anos nós temos denúncia e a gente vai fazendo denúncia. E, ó, porque sabe, quando passou o período de defesa, a gente vai lá, a gente não tem nada, porque já passaram até a cera no fundo do rio limpar. Então, tenham esse cuidado, tenham essa consciência, porque a fiscalização vai haver e vai continuar essas operações que estão sendo feitas ao longo da bacia do rio Uruguai. Tem uma equipe lá da Foz do Chapecó até Mandaí, que tem parceria com o Ministério Público Federal, tem parceria com os dois estados, né? Então ela vai funcionar. De Foz do Chapecó até Mandaí tem uma equipe cuidando, e aí para baixo, assim, ao longo da bacia do Uruguai, até lá no Rio da Prata, essas operações vão acontecer durante o período da Piracema 2020-2021.
Bom, Amaro, para concluirmos sua participação nesse espaço aqui hoje, a colônia Z22 tem se preocupado em fazer uma triagem de seus filiados, de que de fato todos estão vivendo da pesca?
Tem feito, porque, veja bem, no passado eu vim aqui, existia 53 famílias aqui. Hoje nós temos 16 famílias que se enquadram no Seguro de Defesa do Pescador.
Como é que os outros se enquadravam no passado?
Isso, porque assim, a legislação própria dava
a oportunidade
e o avançamento legal. Hoje não pode mais. Ou ele é o pescador, ou ele é o agricultor, ou ele é o funcionário público, ele não tem. Ele pode ter uma licença de pesca, mas para se enquadrar no seguro de pescador, ele tem que ser exclusivamente pescador.
Mas essa triagem aconteceu.
Aconteceu. E está acontecendo ainda. Veja bem, agora termina-se, chama-se manutenção. Todos os pescadores fazem aniversário hoje. O diretor L faz aniversário hoje, lá vou lá no sistema dele, lá no sistema do RGP, né? Do Ministério da Pesca. Lá vai aparecer os dados dele, está aqui o pescador, esse é o pescador, então todos os anos ele faz a manutenção. Então, esse ano terminou a manutenção. Dia 31 de dezembro terminou a manutenção. Vai passar-se, a partir de março de 2021, começa-se um novo recadastramento. Mais uma triagem que será feita. Então,
é muito
importante, porque ó, quando eu comecei a minha vida como pescador profissional, no ano de 94, nós tínhamos dois pescadores profissionais nessa região aqui. Era eu e mais um. E depois, no ano de 2000, tinha aqui nessa região, tinha mais de 600 carteiras de pescadores. Aqui em Iraí, tinha 116 carteiras. Eu tenho lá guardado nos arquivos 116 carteiras de pescadores profissionais aqui dentro da cidade de Iraí. Hoje não tem. Hoje nós temos.
A grande maioria não pescava.
Não pescava.
Se aproveitava do governo.
Aproveitavam só do governo. Então, o governo dá, ele tem ajudado, mas tem que haver a compensação. Tem que haver o retorno do pescador. Eu sou assim, eu estou há 20 anos já como dirigente da pesca. Eu não encontrei um ainda que tivesse um carinho, que tivesse esse gosto em ajudar o pescador, de ver realmente aquele que é o pescador legítimo. E dizer mais uma vez aqui, ó, eu já disse uma vez que nessa região aqui, desses 17 municípios, região dos lagos, da Bacia do Passo Fundo, da Foz do Chapecó, da Monjolinho, de todas as hidrelétricas aqui, é o Luiz Carlos Amaro, que é o legítimo e verdadeiro presidente da entidade. Dias atrás apareceu uma entidade nova aí, ó, chamando de... É um escritório, um despachante náutico, fazendo horrores. E eu já tenho dito em todas as comunidades que eu vou, que só existe uma entidade representativa de classe. Está lá não lembro se é no artigo 8º da Constituição Brasileira. Somente colônias de pescadores, federação e confederação são
legalmente constituídas,
representativos dos pescadores. Então, só existe aqui nessa região dos 17 municípios e de outros mais que eu ajudo a atender. Chama-se Luiz Carlos Amaro, com muito orgulho em ser pescador.
Perfeitamente. Muito obrigado pela presença, Luiz Carlos. Em nome da colônia de pescadores, acredito que essas pessoas estão contentes, porque agora eles têm uma documentação em dia, estão amparados, e isso é importante para seguir no seu trabalho.
Bem verdade. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Estarei sempre aqui que precisar de mim para informar e trazer a verdade e mostrar como se deve proceder um dirigente de pesca, um líder de pescadores. Não só dizer que eu sou um líder, mas eu sei e eu faço como tem que ser feito. Muito obrigado e um bom dia a todos.